sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. Eu estava pensando aqui, antes da gente começar, se alguém estivesse escrevendo, tipo, texto de fundação de uma dinastia hiperpoderosa com o objetivo de legitimar uma linhagem real sagrada. Provavelmente, a primeira coisa a fazer na mesa de edição seria esconder os piores escândalos dos fundadores, né?
Ah, com certeza. A tesoura ia trabalhar solta.
Exato. Quer dizer, ninguém não colocaria no roteiro oficial que o patriarca dessa grande família acidentalmente se relacionou com a própria nora disfarçada e depois, e essa é a pior parte, tentou mandá-la para a fogueira num ato de hipocrisia total.
É, qualquer equipe moderna de gestão de imagem de relações públicas teria apagado isso dos registros na hora.
Sumiria do mapa. Mas, curiosamente, os textos do Antigo Testamento deixam tudo isso ali exposto, sem filtro nenhum, e é exatamente por isso que a nossa análise profunda de hoje é tão especial. Geralmente, quando a gente olha para a história de grandes líderes, a gente espera ver algo como, sabe, um raio-x? Médico.
Uhum, limpo. Claro.
Isso. Uma fratura tem aquela linha branca e regular, mas perfeita e visível. O médico aponta, o paciente entende, é lógico. Mas quando mergulhamos na história do Antigo Testamento, essa máquina de raio-x parece que está completamente descalibrada.
Ela mostra uma paisagem muito caótica, né? Moralmente turva.
Exatamente. E hoje, a nossa missão, para quem nos ouve, é explorar as anotações e as transcrições de uma aula brilhante de história do Antigo Testamento, a aula 28 do Dr. Robert Vannoy. A gente vai entrar fundo nessa interseção entre profecias antigas, uns debates linguísticos muito intensos e a realidade totalmente embaraçosa de figuras como Judá e José.
E olha, o que mais me prende a esse material é a mecânica da narrativa, sabe? Nós vamos observar como o desenrolar de um propósito maior, ele acontece não por causa da virtude impecável das pessoas, mas frequentemente apesar delas. É um estudo fantástico sobre como lidar com a falibilidade humana no seu estado mais cru.
Nossa, sim. Para a nossa audiência, que adora entender como essas narrativas de poder e destino são construídas, isso aqui é um prato cheio. Então, vamos começar pelo cenário clássico, né?
Vamos lá.
O patriarca Jacó, lá no fim da vida, ele reúne os filhos ao redor da cama para uma última conversa. Instintivamente, a gente imagina aquele momento super cinematográfico. Um pai dando conselhos de vida amorosos, distribuindo abraços. Mas lendo o material sobre o capítulo 49 de Gênesis, eu percebi que tratar isso como uma mera despedida sentimental é um erro colossal, não é?
É um erro gigantesco.
Por que essas palavras são tratadas com tanta gravidade na fonte?
É porque elas operam em um nível jurídico e cósmico muito denso. Não são votos paternos de boa sorte? Tipo, espero que você seja feliz?
Tá.
Quando Jacó fala aos filhos ali, o texto hebraico estrutura tudo isso como pronunciamentos inspirados e rigorosamente proféticos. É o que a gente chama de um documento programático. Jacó está, na verdade, ditando a realidade futura daquelas tribos.
Ditando o futuro.
Isso. Pense nisso como um decreto irrevogável que vai pavimentar todo o caminho social, político, até geográfico daquelas famílias pelas próximas dezenas de gerações. Há um peso real de fundação nacional naquelas palavras.
Caramba! É como se... imagina um fundador bilionário de um império corporativo no leito de morte. Ele não está apenas distribuindo conselhos do tipo trabalhem duro. Ele está lendo um plano de sucessão absolutamente vinculativo, com umas cláusulas de chumbo que vão ditar fusões, aquisições e o futuro da empresa pelos próximos 1000 anos.
Uhum.
Ninguém pode contestar. O conselho de administração não pode votar contra. Está feito, né?
Essa imagem do plano de sucessão ajuda muito a visualizar, mas eu aqui levaria um pouco a aposta, porque um plano corporativo pode fracassar, a empresa pode falir.
Verdade.
Aqui a premissa do texto é o de um decreto inquebrável divino. E no meio desse decreto, o foco se volta com uma força assim desproporcional para um dos filhos em específico, que é Judá.
Judá.
É. A grande promessa que vinha lá de trás de Abraão, passou por Isaac, chegou a Jacó, agora ela sofre um afunilamento radical. O direito de preeminência, que pela lógica normal iria para o primogênito, ele cai direto no colo de Judá.
E lendo os versículos 8 a 12 de Gênesis 49, os detalhes são impressionantes. Jacó diz que os irmãos de Judá o louvarão e se curvarão diante dele. E aí tem aquela imagem clássica que todo mundo já deve ter ouvido falar, chamando Judá de um leão.
Exato, o leão da tribo de Judá.
Isso, um filhote de leão que se deita e ninguém tem a coragem de provocar ou acordar. Fica muito clara essa transferência de autoridade suprema para ele. Mas o que realmente me deixou intrigada no material foi a especificidade do tipo de poder que Judá vai ter. O texto menciona a palavra cetro. O cetro não se arredará de Judá.
Olha, o cetro muda o jogo todo. Porque o cetro não é apenas influência ou um respeito ali entre a família. É o símbolo universal, inegável, da realeza e do poder monárquico.
Rei, literalmente.
Literalmente. O que o Dr. Venio explora na aula, e que é fascinante, é que essa é a primeira vez que a ideia de uma linhagem real em Israel é colocada de forma tão explícita. Porque, veja, existe um mal-entendido muito comum de que a monarquia em Israel foi um acidente histórico.
Ah, aquela ideia de que centenas de anos depois, lá no livro de 1 Samuel, o povo simplesmente olhou para as nações vizinhas, sentiu uma inveja e exigiu um rei pelos motivos totalmente errados.
Exato. E eles definitivamente pediram o primeiro rei, que foi Saul, pelos motivos mais superficiais possíveis.
Eles queriam status militar, né?
Queriam ser iguais aos outros. Mas a instituição da monarquia em si... O texto base argumenta que isso já estava no DNA da nação desde Gênesis 49. A realeza foi concebida desde o início para apontar para um grande governante no futuro, um rei definitivo. E essa semente monárquica é plantada nas mãos de Judá, justamente com essa menção ao cetro.
É aqui que a nossa máquina de raio-x entra em curto-circuito. Porque a frase completa é, deixa eu ler aqui nas anotações, o cetro não se arredará de Judá. Nem o bastão de governante de entre seus pés até.
Esse até que é famoso.
Pois é, esse até que abriu uma espécie de buraco negro na tradução acadêmica, né? Pelo que eu entendi das fontes, traduções tradicionais como a King James trazem até que venha Shiló.
Isso.
Eu confesso que, lendo sem contexto nenhum, Shiló me parece só um nome de uma cidade antiga. Mas parece que teólogos de peso olharam para isso de forma bem diferente.
E olharam com uma profundidade assustadora. Se a gente pegar o comentário exegético de estudiosos muito influentes do século XIX, como os teólogos alemães Kehl e Delitzsch, o argumento deles é que Shiló não é um lugar geográfico nessa passagem de jeito nenhum.
Então seria o quê?
Eles rastreiam a raiz da palavra no hebraico, que é shalom. E shalom carrega a ideia de descanso, de ficar quieto, de ter paz. Então, para eles, Shiló é uma pessoa. É um título altamente reverente para o Messias. Significaria, literalmente, aquele que traz o descanso.
Nossa, é uma interpretação belíssima, né? Carrega um peso enorme. Mas aí o material de apoio nos mostra que versões modernas, tipo a nova versão internacional, jogaram esse nome Shiló pela janela. Eles traduzem apenas como até que venha aquele a quem pertence.
Uhum. A abordagem muda totalmente.
É, inicialmente eu achei que os tradutores modernos só queriam simplificar o texto para o leitor de hoje. Mas eu descobri que, na verdade, isso é resultado de um trabalho de detetive linguístico impressionante envolvendo outro livro da Bíblia, centenas de anos no futuro.
Ezequiel.
Exatamente. Como o profeta Ezequiel se tornou a peça-chave para resolver o mistério desse cetro de Judá.
Bom, o contexto de Ezequiel é o que dá o peso dramático a essa descoberta toda. Porque Ezequiel, ele está vivendo um momento apocalíptico para o povo dele. A Babilônia, que era a grande superpotência militar da época, está marchando para destruir Jerusalém.
Um cenário de terror total.
Terror total. O capítulo 21 de Ezequiel descreve o rei da Babilônia parando numa encruzilhada, sacudindo flechas, consultando ídolos, até examinando o fígado de animais abatidos, aquelas práticas de adivinhação antiga, sabe? Para decidir qual cidade atacar primeiro.
Nossa!
A coroa de Judá, nesse momento, está prestes a ser arrancada da cabeça do rei. A dinastia parece que vai ser extinta ali, no sangue e na poeira.
É o momento em que a promessa feita a Judá lá atrás, na cama de Jacó, parece ter falhado completamente, então.
Perfeito. A tensão narrativa é exatamente essa. E é no meio desse desespero que Ezequiel profetiza sobre a coroa sendo removida, mas ele acrescenta um detalhe. Ele diz que a coroa não será dada a mais ninguém. E cito a tradução, até que venha aquele a quem ela pertence por direito.
Espera.
Bênção de Gênesis 49.
Então a palavra misteriosa em Gênesis, Shiló, seria na verdade uma fusão antiga, tipo uma forma abreviada de Acharló? E aí o Ezequiel vem e clarifica isso séculos depois.
Essa é a teoria que ganhou muita força no meio acadêmico. Ezequiel agiu quase como uma pedra de Rosetta para Gênesis, decodificando o termo. E o mais brilhante disso tudo é que a nossa fonte faz questão de ressaltar que não importa o lado que você escolha.
Como assim?
É, independentemente de você preferir a tradução de Kelly e Delitzsch de aquele que traz o descanso, ou a tradução iluminada por Ezequiel de aquele a quem o cetro pertence por direito, o resultado final teológico é idêntico.
Ah, claro.
A promessa aponta inexoravelmente para um indivíduo específico, um governante que herdará o trono de forma definitiva e eterna. Não altera o destino da profecia. E para o ouvinte, nós estamos apenas relatando como essas duas correntes fortes de interpretação se formaram, sem precisar tomar partido.
Faz todo sentido. Isso estabelece uma fundação de longo prazo magnífica, né? Judá recebe essa garantia cósmica de realeza. No entanto, e aqui a coisa fica muito irônica, se olharmos para a realidade de curto prazo daquela família ali no Egito Antigo, a coisa não faz sentido nenhum.
Nenhum. É a grande ironia.
Judá recebe a promessa do cetro, beleza. Mas quem acaba usando as vestes reais de verdade, governando um império de fato e salvando a família inteira da fome, não é o leão Judá. É o irmão mais novo dele, José.
José. E a narrativa do livro muda completamente de tom aqui.
Como o Dr. Van Noy aponta, tem até um marcador no texto original, certo?
Tem sim. É uma virada estrutural. O texto hebraico sinaliza essa mudança no capítulo 37 com a palavra Toledoths.
Toledoth.
Que pode ser traduzida como a história das gerações de, ou os registros familiares. É como se a lente da câmera narrativa se afastasse. Nós paramos de focar apenas na vida pessoal ali do patriarca Jacó e começamos a ver a infraestrutura da formação de uma nação inteira dentro do Egito. E olha, do ponto de vista puramente literário, a saga de José é amplamente considerada uma obra-prima absoluta.
Eu concordo plenamente. Tem todos os elementos de um thriller perfeito, né? Você tem o garoto vendido como escravo, a falsa acusação da mulher de Potifar, a prisão, a ascensão ao poder decifrando os sonhos do faraó, até chegar naquele clímax emocionante onde ele confronta e perdoa os irmãos que o traíram.
É uma montanha russa narrativa.
Sim. E por causa dessa jornada de humilhação extrema, seguida de exaltação para salvar seu povo, eu sempre vi muita gente aplicar uma leitura que chamam de tipologia à vida de José, tratando ele quase como uma versão em miniatura, tipo um protótipo impecável de Jesus.
A tipologia, e só para clarificar para quem nos ouve, é a ideia de que personagens, eventos ou instituições do Antigo Testamento são moldes literais que antecipam figuras do Novo Testamento. Ela é uma ferramenta válida.
Tá.
O padrão de humilhação e glória de José inegavelmente ecoa a trajetória de Cristo. O problema, e o que o acadêmico holandês N.H. Hiderbos levanta com muita propriedade nos estudos mencionados pelo Dr. Van Noy, é quando as pessoas levam essa tipologia longe demais.
Entram num exagero alegórico, né?
Exato. Começam a tratar José como se ele fosse de plástico, como se nunca tivesse cometido um erro na vida só para forçar o paralelo.
E sendo muito honesta aqui, lendo os primeiros capítulos da história de José nas anotações, eu não vejo um protótipo divino de forma alguma. Eu vejo um adolescente absolutamente insuportável.
É verdade. A fonte deixa isso claro.
O texto diz abertamente que aos 17 anos ele trabalhava trazendo relatórios negativos, ou seja, ele era o famoso delator, o dedo duro dos irmãos para o pai. E então ele tem aqueles sonhos que todos conhecemos.
Os sonhos dos feixes de trigo.
Isso, os feixes de trigo da família se curvando ao dele, e o sol, a lua e as estrelas reverenciando ele. E o que ele faz com isso? Ele acorda, vai tomar café da manhã e simplesmente conta isso para os irmãos mais velhos que já o detestavam por seu queridinho do pai.
É, não foi a jogada mais inteligente.
Pois é. Isso demonstra zero inteligência emocional, sabe? É perigoso tentar forçar esses personagens a serem perfeitos. Porque dizer aos seus irmãos, vocês vão se curvar a mim, soa como uma arrogância absurda.
O seu incômodo com José é totalmente justificado pelo próprio texto. E Rieder Bosch faz questão de pontuar os limites da tipologia justamente por causa disso. O Novo Testamento nunca, em nenhum momento, cita José explicitamente como um tipo de Cristo.
Olha só.
Ele foi um homem usado soberanamente para preservar o povo, mas era apenas um homem, com traços bons e ruins. A revelação daquele sonho certamente veio de Deus. Era profética e verdadeira. Mas a forma como o jovem José comunicou isso foi um desastre diplomático movido pela presunção. Faltou tato, sobrou imaturidade.
Tá. Então nós temos um protagonista moral que começa a vida como um jovem egocêntrico que não sabe ler a sala. Beleza. Mas se José, que acaba sendo o salvador prático de todo mundo lá na frente, tinha esses defeitos claros, a situação do nosso grande portador da promessa real, o Judá, consegue ser infinitamente mais caótica.
Ah, sem dúvida. O buraco é bem mais embaixo com o Judá.
E isso nos arrasta para a parte da história que me deixou verdadeiramente boquiaberta. O abismo moral entre a promessa que Judá recebeu e o comportamento que ele entregou na prática.
O contraste chega a ser perturbador para o leitor. Porque a tensão familiar que vinha desde as esposas de Jacó, Lia e Raquel, ela continuou borbulhando na geração dos filhos.
Uma rivalidade familiar daquelas.
E quando a oportunidade surge, os irmãos finalmente decidem se livrar do adolescente arrogante. E veja que interessante, é o irmão mais velho, Rubem, que tenta criar um plano para resgatar José secretamente e devolvê-lo ao pai vivo. Mas quando Rubem se afasta, quem assume a liderança do grupo com a ideia brilhante de vender o próprio irmão como escravo para mercadores ismaelitas?
Judá.
Judá, o portador do cetro profético. É ele quem sugere o lucro em cima do sangue do irmão.
Vender o irmão já seria suficiente para desqualificar qualquer um num conto de fadas comum, né? A história acabaria ali, com ele como grande vilão. Mas o texto de Gênesis vai além. Ele interrompe a saga de José lá no Egito, dá uma pausa na ação principal e insere o capítulo 38, focando apenas em Judá. E o que a gente lê ali é um desastre absoluto de caráter, envolvendo a nora dele, Tamar.
Sim, o parênteses do capítulo 38 é brutal. Tamar era viúva de dois filhos de Judá. Na cultura da época, Judá tinha a obrigação legal e moral de dar o seu terceiro filho em casamento a ela. O objetivo disso era para que a linhagem do marido falecido não se apagasse e ela, como mulher, não ficasse totalmente desamparada na sociedade.
E Judá não cumpre isso.
Ele deliberadamente a engana. Ele a manda de volta para a casa do pai dela e simplesmente a ignora, condenando a moça à exclusão social e à miséria. E por quê? Apenas por superstição e medo de perder mais um filho, achando que ela era amaldiçoada.
A covardia ali já é evidente. Mas o que se segue na anotação do Dr. Venoy parece roteiro de série dramática de TV a cabo, daquelas bem pesadas. Judá viaja, vê uma mulher coberta com um véu na beira do caminho e a confunde com uma prostituta. Ele se deita com ela e, como não tinha pagamento na hora, ele deixa seus pertences pessoais como garantia.
Os pertences que identificavam quem ele era.
Exato. O que ele não sabia é que a mulher era Tamar, a nora que ele havia abandonado. Ela usou um disfarce para conseguir a gravidez que era direito dela pela lei da época, já que ele a tinha traído. Meses depois, a bomba explode. A notícia chega a Judá. Sua nora está grávida. E aqui está o auge da indignação para mim. O que o Judá faz?
Ele veste a toga de juiz implacável da moralidade. É irônico. Ele decreta imediatamente, sem julgamento, que ela deve ser trazida para fora e queimada viva.
Queimada?
A sentença é bárbara, até para os padrões duros da época, especialmente considerando que ele, Judá, era o principal culpado pelo estado de abandono dela.
A hipocrisia de cair o cair. Ele decreta a morte pelo mesmo ato que ele achava, ele, cometeu no anonimato da estrada. É só quando Tamar está a caminho da fogueira que ela calmamente apresenta a garantia de pagamento que recebeu do tal homem.
Sabe, o selo, o cordão e o cajado. Foi tipo um exame de DNA da antiguidade.
Incontestável.
Pertenciam ao próprio Judá. E aí ele é forçado a admitir publicamente. Ele diz, ela é mais justa do que eu. O que levanta a pergunta central que me fez repensar tudo o que eu li até hoje nesse tipo de literatura. O que chama a atenção da nossa audiência aqui é, porque um texto destinado a legitimar a linhagem mais sagrada de reis incluiria uma história de origem tão escandalosa? Qualquer relações públicas moderno teria apagado o capítulo 38 da história.
Se fosse puramente propaganda humana, política, seria um erro crasso de narrativa. Com certeza, ninguém faria isso. Mas o ponto culminante da aula do Dr. Van Noy e a intenção do texto é revelar uma teologia da redenção que é brutalmente honesta. Daquela união caótica, disfuncional e moralmente questionável entre Judá e Tamar, nascem gêmeos.
Tá.
E um deles se chama Pérez. Se a gente avançar centenas de anos na história e ler o final do livro de Ruth, ou mesmo o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus no Novo Testamento, o nome de Pérez está lá, brilhando nas genealogias oficiais.
Mentira.
Sério. Ele é o elo direto, a ponte genética inquebrável na linhagem que vai do patriarca falho Judá, passa pelo lendário rei Davi e chega, por fim, a Jesus de Nazaré.
É um choque de realidade. A promessa divina sobreviveu e viajou literalmente através da lama do erro humano.
A grande tese dessa fonte culmina exatamente aqui. A lição central para a história da redenção é que a linhagem real não foi concretizada porque seus integrantes originais eram modelos de perfeição intocável. Judá, na maior parte do tempo, agiu de maneira deplorável. José, no começo, era imaturo e arrogante. A sobrevivência daquela família dependeu de muitos trancos e barrancos. A lição profunda é que o propósito divino avança e se desenrola apesar dos atos pecaminosos e caóticos da humanidade. A garantia do futuro não reside na pureza moral de quem executa a missão, mas na força de quem prometeu.
Nossa, quando a gente amarra todos esses pontos, a imagem final é de uma complexidade maravilhosa. A gente começou com uma promessa profética sobre um rei e um cetro inabalável, lá numa bênção patriarcal, navegamos por debates de milênios tentando entender traduções, cruzando com Ezequiel, e acabamos vendo que essa linhagem real, essa dinastia dourada, foi construída com tijolos rachados. Ela sobreviveu através da arrogância crassa de um irmão, que foi José, e da grave falha moral e covardia de outro, o Judá.
A verdadeira substância da história exige que a gente abandone a nossa necessidade infantil de encontrar heróis sem manchas e passe a entender a tenacidade do propósito por trás deles. O raio-x histórico não tem linhas perfeitas, mas ele definitivamente tem um diagnóstico muito claro.
Sensacional. Bom, para encerrar nossa imersão de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo, um exercício mental mesmo para quem nos ouve refletir.
Manda.
Se esses textos fundacionais que moldaram bases morais e identidades de civilizações inteiras fizeram questão de preservar e expor os piores erros e defeitos de seus maiores líderes e fundadores em vez de escondê-los, o que isso nos ensina sobre a forma como lidamos com as falhas dos nossos líderes e instituições hoje? Será que a verdadeira força de um legado não está em manter desesperadamente uma fachada de perfeição irreal, mas na sua capacidade de seguir em frente, assumir o erro e cumprir seu propósito, mesmo sendo construído por mãos humanas e profundamente falhas? Fica aí a reflexão.
Uma excelente reflexão, por sinal.
Eu agradeço demais por nos acompanharem mais esta exploração profunda. Continuem questionando o que parece óbvio e investigando os detalhes das histórias que moldam o nosso mundo. Porque, como a gente viu hoje, os detalhes feios, às vezes, são exatamente onde está o sentido mais bonito. Um abraço e até a próxima análise.